Bem, não. Já estamos 11, portanto já temos quórum. Vamos começando devagarinho, bem, entretanto 12, a coisa já se compõe. E passamos 12, exatamente. Vamos começar rapidamente pela apreciação e votação da ata número 141. Como habitualmente, se depois houver alterações a fazer, podem sempre ser feitas. Portanto, passamos desde já à votação. Votos contra, abstenções, está a ata 141 aprovada por unanimidade. Enfim, como é que se chama o nome? Não. Relativamente à proposta de lei número 149/12 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aumento do salário mínimo nacional, embora o senhor deputado autor de parecer, o senhor deputado Carlos Silva e Sousa, que não esteja ainda, mas está para chegar, nós podemos, de algum modo, refletir um pouco sobre as duas peças que nos chegaram e que têm que ver com a decisão que tomámos na última reunião. E por isso eu ouvi aos grupos parlamentares sobre, exatamente, se estamos ou não em condições de votar o parecer. Não querendo condicionar a decisão, não emito nenhuma opinião, embora me pareça mais ou menos claro que podemos fazer alguma coisa. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados, caros colegas. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não temos qualquer oposição.
Na Madeira. Sr. Deputado Nuno Sá.
Boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Face àquilo que foi, que era o parecer do gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República, que era a informação técnica, que aliás sublinhamos a importância e agradecemos, parece-me que ficamos todos mais confortáveis e em condições naquilo que é também aquilo que tem sido a... o costume e a prudência parlamentar de admitir este tipo de iniciativas e como também se fica claro que da redação da própria proposta de lei não é fixado o valor do salário mínimo nacional, é uma recomendação, também não está em causa a outra competência e esse processo. E, portanto, da parte do grupo parlamentar do PS, daquilo que decorre dos dois pareceres, estamos em condições de também votar o parecer, designadamente o ponto 2, a conformidade regimental e legal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado, creio que também pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Srs. Deputados, só para reiterar também aquilo que já foi dito pelas bancadas, efetivamente havia duas questões que suscitavam dúvidas. Uma era a competência da Região Autónoma da Madeira de elaborar este tipo de iniciativas, e portanto essa dúvida ficou totalmente dissipada. Essa não era uma dúvida que suscitasse em mim grandes preocupações. A outra dúvida tinha a ver com o cumprimento com as questões do Código de Trabalho, que até trocamos opiniões sobre esta matéria. Sobre isto também o parecer parece-me bastante claro e, portanto, tendo em conta aquilo que é dito no parecer e que está cumprido aquilo que está no Código de Trabalho, portanto a formulação encontrada na Região Autónoma responde e adequa-se àquilo que é aquilo que está no Código de Trabalho, nessa medida tem todas as condições para subir a plenário para ser votado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Não sei se o deputado Arturo Rego sobre este ponto pretende intervir, é a questão dos parceiros, do parecer e do ofício da Sra. Presidente que recebemos relativamente à proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, o CDS na reunião anterior da Comissão fez a sugestão que fez de se pedir o parecer até à primeira comissão, como já se fez noutras alturas. Optou a comissão por pedir à Sra. Presidente da Assembleia da República, deu a resposta que é do conhecimento de todos, portanto, a partir daí, nós conformamos com essa resposta, subirá a plenário e em plenário se decidirá.
Obrigado. Nós não temos o Bloco de Esquerda presente na sala, não sei se entendem que estamos em condições de votar. Creio que sim. Antes de mais, não o fiz no início, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Rui Caetano, que está hoje connosco pela primeira vez, as nossas boas-vindas. Muito bem. Muito bem. Feita a referência comercial, que é sempre possível, passamos então à votação do parecer do Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa, que está, enfim, em poder do entendimento maioritário, está em condições de ser votado. Portanto, eu pergunto se há votos contra, se há abstenções, voto favorável e, portanto, passamos então ao ponto 3, discussão e votação na especialidade do texto de substituição à proposta de lei número 120/12, texto final da proposta de lei número 127/12. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, se ele estiver. Não está. Está. Para saber qual é o ponto dos trabalhos, já recebemos um texto tanto quanto me pareceu, consensualizado relativamente à proposta de lei 147. Relativamente ao texto de substituição da proposta de lei número 120, parece que os trabalhos ainda não puderam ser iniciados, mas confirmar-me-á e dirá como é que poderemos fazer a sequência dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, temos efetivamente condições para proceder à aprovação do texto de 147, na sequência do trabalho já concluído. Relativamente à 120, temos de tomar algumas decisões. Uma opção pode ser fazer aqui o trabalho, atendendo a que se trata de 8 artigos e a quantidade de propostas não é assim demasiado elevada, e portanto poderia haver aqui condições de fazer isto até às 15, em comissão. Ou então, o Sr. Presidente teria de agendar uma nova comissão, uma nova data de comissão, para o grupo de trabalho poder reunir. Eu penso que podíamos iniciar aqui, são 14h20, até às 15. Acho que temos condições para encerrar esse processo.
Obrigado. Ouço-vos este respeito, avançamos. Nós, relativamente à 147, clarificando, precisamos apenas de votar o texto, não é? É isso, Sr. Deputado Jorge Machado? É, podemos passar desde já à votação do texto 147? No global? E esse já ficaria, desculpem uma expressão que é muito curial, mas já ficaria arrumado ou fechado. Portanto, se calhar poderíamos... Mas não está o Bloco de Esquerda, portanto aqui conviria realmente aguardar um pouco. Portanto vamos votar mais para a frente.
O que nós podemos fazer relativamente à 147 é assumirmos como boa as votações que foram... Não votámos o texto de substituição. Isto é, assumimos em comissão as votações que decorreram no grupo de trabalho. Porque não há uma votação possível daquele... O texto final é votado em votação final de segunda-feira. E, portanto, é isso que se assume.
Sim, parece-me bem. Agora não temos é o Bloco de Esquerda. Talvez esperássemos um pouco e tentávamos adiantar a 120. E depois veríamos o que é que se fará na sequência a 120. Se conseguirmos fechar, fechamos. Se não, pensaremos se poderá ser pós-plenário ou se teremos que marcar uma reunião para amanhã de manhã. Muito bem. Então, relativamente, vou aqui pedir ajuda à doutora Susana, relativamente ao texto de substituição da PPL número 120/12, nós começamos com o artigo 2º, não é? Relativamente ao texto de substituição da PPL número 120/12.
Pois, o artigo...
Não?
Não. O artigo 2º não, porque tem os artigos que são alterados.
Ah, muito bem.
Portanto, se ganhar pelos artigos do texto, portanto, ir votando esses artigos do Código do Trabalho que têm alterações... E
os 106 têm?
Tem, sim. Todos os que... Sim. Não tem propostas de alteração.
Ok, muito bem.
É alterado.
Então, aqui com a ajuda da doutora Susana Fazenda, vamos... Iríamos começar, enfim, sem prejuízo que se possa discutir, como é óbvio, não é? Ainda que a discussão nos vá adiar um pouco os trabalhos, mas podemos fazer intervenções iniciais ou então intervenções finais para se perceber claramente qual é a posição dos grupos parlamentares relativamente a este texto de substituição. Portanto, guardando-nos para o final, começando pelo artigo 106, não há... Sou deputada Maria André, desculpe, não tinha reparado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu farei uma declaração de interesse ou de desinteresse desde o início em relação a esta matéria. A posição do Partido Socialista é conhecida sobre esta matéria e, portanto, numa preocupação de acelerarmos os nossos trabalhos em relação a esta matéria, nós votaremos contra todas as propostas que são apresentadas por todos os restantes grupos parlamentares. Aliás, não é por acaso que o Partido Socialista não apresentou nenhuma proposta de alteração, porque a sua proposta seria alterar completamente a proposta que temos em cima da mesa. E, portanto, para acelerarmos o trabalho, tem já aquele que é o sentido de voto do Partido Socialista em relação a todas estas propostas.
Muito obrigada. Deputada, registamos o desinteresse e também a economia processual. Muito bem, já ficou registado. Deputado Jorge Machado, desculpe, tem a palavra.
É só para, muito brevemente, dizer o seguinte. Nós consideramos que esta iniciativa legislativa comporta um grave retrocesso naquilo que é a legislação laboral, uma redução significativa dos montantes das indemnizações dos trabalhadores que vierem a ser despedidos, e nessa medida iremos votar contra todos os artigos da proposta inicial. O PCP apresenta um conjunto de propostas que visam, no fundo, a reposição dos direitos dos trabalhadores que venham a ser despedidos. Iremos discutir ponto a ponto, com certeza. Mas há aqui também propostas, quer do Bloco de Esquerda, quer do PSD e do CDS, que nos merecem algum questionamento e, portanto, não faremos uma votação por atacado, porque elas são naturalmente distintas e têm que ser esclarecidas. E era essa a declaração inicial que queria fazer.
Bem, assim será. Relativamente ao artigo 106, não há propostas de alteração, não chegaram propostas de alteração e, portanto, eu pergunto se estamos em condições de votar o artigo 106, creio que sim. Enfim, não está o Bloco de Esquerda, mas, enfim, já são 2h25, podemos de qualquer modo depois perguntar, mas creio que também a posição do Bloco de Esquerda é conhecida relativamente a esta matéria. Portanto, artigo 106, eu vou perguntar quem vota contra. PS e PCP, abstenções não há, votos favoráveis da maioria, está o artigo 106 aprovado. Artigo 127, também não há propostas de alteração, portanto o mesmo procedimento, votos contra, PCP e PS, votos a favor da maioria, está aprovado. Artigo 190, há uma proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, a quem, se assim entenderem, eu dou a palavra para explicar qual é o sentido da proposta de alteração. Com certeza. Não tem importância. Deixa lá. A coisa.
Mas tem aqui.
Esta é a proposta. Provavelmente é aqui no 2, não é?
Sim.
É o ponto 2, não é? É o número 2?
Sim, é o número 2, sim. Com certeza.
Quer que eu faça. Sr. Presidente.
Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
A proposta de alteração apresentada, tem em vista separar os dois tipos de créditos. O artigo 190, número 1, a linha A, refere-se aos créditos de trabalhador temporário relativo a retribuições, indemnizações ou compensações devidas pelo empregador pela cessação de contrato de trabalho e outras prestações pecuniárias em mora por período superior a 15 dias. Portanto, são créditos devidos por mora superior a 15 dias. E nós o que vimos referir na nossa alteração é que os créditos referidos nessa linha não incluem os valores devidos a título de compensação por cessação de contrato de trabalho, calculado nos termos do artigo 366. Portanto, vimos fazer este esclarecimento que é para que fiquem. São duas questões distintas e devem ficar separadas.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente. Se eu bem percebi, então, que o objetivo é separar nos cálculos, isto é, não entrar. Eu peço desculpa aos Sr. Deputados, mas efetivamente está complicado. E temos pouco tempo. Sim. É isso. Não, é que estava um bocado barulho, era só por causa disso. Só para perceber, a proposta visa não incluir estes créditos, Sr. Deputado Artur Rego, naquilo que são os limites que vão ser estipulados, portanto, fazer a separação. Portanto, uma coisa é o montante, é isso, percebi bem. Pronto.
Bem, estando então feitos os esclarecimentos, vamos votar a proposta de alteração. Votos contra? PS. Abstenções? PCP. Votos a favor dos proponentes, portanto está a proposta de alteração aprovada e o artigo ficará conforme. Ou votamos o artigo. Ah, porque tem outros pontos. Vamos votar o artigo 190, votos contra, PCP e PS, abstenções não há, votos a favor, a maioria, está o artigo 190 aprovado. Artigo 191, há novamente uma proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, a quem eu peço se estiverem em condições para apresentar o sentido da proposta de alteração. É, creio agora, que é no número 7, não é?
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta alteração que é agora proposta é também no sentido de clarificar o número 7 do artigo 191. Ou seja, a introdução, a alteração que foi apresentada inicialmente é no seguimento daquilo que foi explicado para o 190. Ou seja, se há uma alteração no que diz respeito à caução e à questão do fundo, também faria sentido fazer essa alteração aqui. E por isso foi editado este artigo. No entanto, entendeu-se que seria, em vez de mencionar mencionar relativamente aos novos contratos de trabalho, mencionar aos trabalhadores com contratos de trabalho temporário. Portanto, foi esta alteração que foi apresentada já face ao texto de substituição.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém pretende intervir. Não havendo inscrições, vamos votar o artigo 19... vamos votar a proposta de alteração. O artigo 191 apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Votos contra? PCP e PS. Abstenções não há. Votos a favor? PSD e CDS. Está aprovada a proposta de alteração. Votamos o artigo 191. Votos contra? Os mesmos da anterior. Abstenções não há. Votos a favor? PSD e CDS-PP. Passamos ao artigo 192. Aqui não há propostas de alteração. Estamos em condições então de votar. Votos contra? PCP e PS. Abstenções não há. Votos a favor? PSD e CDS. Passamos agora ao artigo 344, perdão, há uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este é o primeiro artigo onde efetivamente se mexe com o montante das indemnizações. Os artigos anteriores dizem apenas respeito às questões e à interligação com o Fundo de Compensações de Trabalho. Bom, no que diz respeito a esta matéria, nós estamos a falar do artigo 344, que versa sobre as indemnizações em caso de caducidade de contrato a termo. Bom, e o que aqui é proposto, o montante da indemnização de 18 dias, é claramente uma queda brutal daquilo que é o montante das indemnizações, e a proposta do PCP relativamente a esta matéria é a recuperação daquilo que estava no Código de Trabalho no que diz respeito às compensações, isto é, 3 ou 2 dias de retribuição base por cada mês de duração de contrato de trabalho. Era esta a formulação original, é essa que nós recuperamos, na perspectiva que consideramos que neste não é nenhum dos problemas que o nosso país enfrenta o montante pago a título de contrato a termos. Com uma agravante, é que estamos a falar de contratos de trabalho precário, em que o embaracimento dos montantes das indemnizações pode claramente servir como um incentivo à contratação a termo, matéria que também não precisamos nos dias de hoje. E um incentivo ao despedimento, claro está, de acordo, baixando os custos de indemnização, naturalmente terá também esse efeito. E nessa medida é essa a proposta que apresentamos, Sr. Presidente.
Deputado, não sei se há intervenções sobre este ponto. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra. PS, PSD e CDS. Abstenções? Não há. Votos a favor? Do PCP?
Sim. Claro.
Claro. Passamos então a votar o artigo. Votaram contra?
Não, pois é, isso estava estupefacto com o voto
não,
do PS.
Mas avisaram que eu, não, avisaram que iam votar contra tudo.
Pois, mesmo
avisaram
as
que o voto seria contra. Artigo
mesmo
344. Vamos então votá-lo agora. O artigo 344, de acordo com
mesmo
a proposta.
As propostas votam contra.
Do texto de substituição, votos contra? PS e PCP. Abstenções não há. Votos a favor da maioria. Está então aprovado. Artigo 345. Há novamente uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Tinha o microfone ligado. Sr. Presidente, é no mesmo sentido da anterior, sendo que na anterior tínhamos contratos a termo certo, aqui estamos face à situação de contratos a termo incerto, em que também é reduzido o montante da indemnização. O que o PCP faz é, no número 4, aplicar os mesmos critérios de contrato a termo. No fundo, recuperar aquilo que existia a título de montantes de compensação de trabalho. E era essa a explicação da nossa proposta, Sr. Presidente.
Vamos então passar a votar a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra? PS, PSD e CDS. Abstenções não há. Votos a favor do PCP? Está rejeitado. Votamos agora o artigo. Votos contra? PCP e PS. Abstenções não há. Votos a favor da maioria. Passamos ao artigo 366. Há uma proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado tem novamente a palavra.
E sem querer desconsiderar o processo legislativo, mas acho que isto merece alguma discussão por parte dos grupos parlamentares, ou pelo menos alguma justificação para memória futura. Este é o artigo base desta proposta de lei, este é o fulcral, que é o nuclear no que diz respeito à alteração dos montantes das indemnizações. O que o PCP faz é precisamente recuperar aquilo que existia, que é, em caso de despedimento coletivo, que depois funciona como montante de montante de indemnização para um conjunto vasto de despedimentos, recuperamos aquilo que é a proposta, o que estava no Código de Trabalho, que é um mês de indemnização por cada ano de antiguidade. Bom, o que aqui a maioria nos propõe é uma limitação brutal daquilo que é o montante das indemnizações.
Não... Só um bocadinho de silêncio para ouvirmos o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só no que diz respeito à diminuição de 30 para 12 dias que está em curso, porque objetivamente é isso que está, houve um processo de degradação no tempo relativamente a este montante, mas o que nós propomos é 30 dias por cada ano de antiguidade, mas também aqui é proposto que o montante seja limitado por um duplo plafonamento, por assim dizer. Não só é 12 dias por cada ano de antiguidade, como temos 12 anos de montante máximo de antiguidade considerada, como temos também depois alterações que já não decorrem desta alteração legislativa, mas de anteriores, mas que têm impactos brutais e que são aqui considerados, que é a alteração da forma de cálculo do valor dia. A jurisprudência determinou que o valor cálculo das indenizações era feito de montante de 22 dias úteis a dividir o salário era dividido por 22 dias. Na anterior alteração à lei que determina o montante das indenizações foi alterado para foi alterado para 30 dias o critério da divisão. Não foi nesta proposta de lei, foi na anterior. Há jurisprudência. Não, há jurisprudência a aplicar, e os tribunais aplicavam a divisão por 22 dias. E há jurisprudência superior, de tribunais superiores sobre essa matéria. Bom, a verdade é que estas três alterações, de limitação do número de dias considerados para título de indemnização, alteração da forma de cálculo do valor dia e a aplicação do limite de 12 anos de compensação, é, na nossa opinião, verdadeiramente inaceitável. Inaceitável porque não resolve nenhum problema do nosso país. Os problemas do nosso país não resultam de uma facilitação ou não dos despedimentos. O valor das indemnizações não pode ser comparável com os outros países na perspectiva que não se comparam salários. E ficou provado na discussão da especialidade, nas audições que realizamos, que na proposta de lei não foi considerada aquilo que é a matéria que está em contratos coletivos de trabalho dos outros países, isto é, a realidade dos outros países não foi devidamente tida em conta no dito estudo que aqui foi apresentado e, portanto, nós temos uma situação verdadeiramente extraordinária e obtusa, que é nós termos valores de indemnização que são verdadeiramente inaceitáveis. E no plenário nós damos vários exemplos, mas o que aqui está a ser proposto é que um trabalhador com 30 anos de casa e um salário de 600 euros, que receberia, nas anteriores regras, e as regras que o PCP agora recupera, cerca de 18 mil euros de indemnização por 30 anos de casa, 30 anos de casa, é uma vida de trabalho, passa a receber 2.880 euros de indemnização. E um trabalhador com 600 euros de salário, 30 anos de casa, em que é alvo de um despedimento, não ter uma compensação digna, é, na nossa opinião, um insulto aos trabalhadores e à dignidade dos trabalhadores. Portanto, este montante de 2.880 euros é verdadeiramente inaceitável e, nessa medida, o que o PCP faz é propor precisamente a recuperação destes montantes para valores que são aceitáveis e que nunca foram problema. Relembro aos senhores deputados que esta matéria da redução do valor das indemnizações nunca foi colocada pelos parceiros sociais, nomeadamente pelas confederações patronais. E, portanto, está a maioria, permitam uma expressão, a ser mais papista que o próprio Papa. E, portanto, por uma imposição da Troika e de uma agenda política, está-se a tomar medidas que nem os patrões queriam que fossem tomadas e que nunca foi considerado um problema nas nossas relações laborais. Disse.
Muito obrigado. Sobre esta proposta de substituição e a intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, pergunto se há intervenções. Não havendo, vamos passar a votar. Votos contra a proposta de substituição do artigo 366 apresentado pelo parlamentar do PCP, PS, PSD e CDS. Abstenções não há, votos a favor do proponente, está rejeitado. Embora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não esteja na reunião, tem uma proposta de alteração do número 1 do artigo que nós vamos votar. E, portanto, votos contra a proposta de alteração do número 1 deste artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, votos contra, PS, PSD e CDS. Abstenções, votos a favor do PCP, está rejeitado. Artigo 2º A, trabalho temporário, é uma proposta de... Perdão, tem toda a razão. O artigo 366, exatamente. Votos contra? PCP e PS. Abstenções não há. Votos a favor? PSD e CDS. Está aprovado. Agora então é que passamos ao artigo 2º A, trabalho temporário. Proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Dou a palavra para a apresentação do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só para justificar com as alterações que estes dois grupos parlamentares introduziram aos artigos 190 e 191, portanto os números 6 e 7 que se acrescentou, neles consta a referência a novos contratos de trabalho e, portanto, este artigo 2º-A tem em vista esclarecer precisamente o que é que se entende neste âmbito por novos contratos de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há alterações, se há intervenções. Não havendo, passamos a votar. Votação, votos a favor do artigo, desta proposta de alteração do artigo número 2-A. Votos contra, perdão. PCP e PS. Abstenções não há. Votos a favor do PSD e do CDS. A proposta de alteração substitui o artigo, ou não, neste caso?
Não.
Ah, é um artigo novo. Então vamos votar o artigo?
Não.
Já está votado. Muito bem. Artigo 2º, artigo número 2-B. Também há uma proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, o ano passado, quando se produziu a alteração dos feriados, a alteração na lei laboral dos feriados a respeitar, houve um compromisso político público de que essa alteração poderia e seria revista num determinado período de tempo. Depois, na redação final do artigo à data, não ficou clara a assunção desse compromisso e, portanto, nós com esta alteração pretendemos vir tornar claro o compromisso assumido há um ano, visto que durante este ano, de vários quadrantes, se levantou dúvidas sobre se essa intenção seria séria ou não. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria manifestar aqui a nossa estranheza, porque numa proposta de lei que depois dá lugar a um texto de substituição, se na especialidade alteram artigos que nada têm a ver com o âmbito deste diploma, não estou a dizer que a maioria parlamentar não tenha legitimidade para alterar todo o Código de Trabalho, porque a tem. Pode alterar todo o Código de Trabalho, como é óbvio. Mas este é um processo que tem em consideração os parceiros sociais, tem em consideração as audições realizadas, tem em consideração aquilo que é a discussão pública do diploma e mete-se esta proposta de lei sobre feriados sem que haja discussão pública, sem que haja qualquer... Portanto, é uma matéria que me oferece sérias dúvidas e da necessidade de se incluir aqui esta discussão em torno desta matéria. Eu percebi o âmbito da proposta, não está aqui em causa a legitimidade para fazer qualquer tipo de proposta, mas que efetivamente é um bocado, permita uma expressão, mata-cavalos, meter esta proposta aqui numa proposta, num processo legislativo que nada tem a ver com os feriados, parece-me efetivamente estranho. E nessa medida era isso que eu gostaria para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu agradeço a intervenção do Deputado Jorge Machado e gostaria, nesse sentido, de esclarecer o seguinte. Nós temos a proposta de lei original e o texto de substituição têm o mesmo objeto, que é alterações à legislação laboral. Este artigo que nós propomos é do mesmo âmbito, é a legislação laboral. Quanto à questão da discussão pública, nós com este artigo não vimos introduzir nenhuma alteração de substância, de fundo, na legislação laboral. É só uma aclaração, nós não aumentamos nem diminuímos o número de feriados, no caso concreto estamos a falar de feriados, estamos só a, digamos, a aprimorar a redação e a fazer uma aclaração do sentido da mesma. Não estamos a acrescentar nada de fundo e de substância na legislação laboral que deve ser obrigatoriamente levado à discussão pública, é só mesmo uma questão de redação.
Jorge Machado,
Sr. Presidente, muito obrigado, não querendo prolongar muito esta discussão, mas... Se assim é, se considerarmos que o objeto das alterações à legislação são alterações à legislação laboral e podem caber todas as alterações e mais algumas, nenhum grupo parlamentar pode ser inibido num processo futuro de, a propósito de uma alteração sobre o trabalho temporário, encharcar tudo que é alteração ao Código de Trabalho e fazer uma proposta de alteração ao Código de Trabalho do princípio ao fim. Porque o âmbito é Código de Trabalho e a alteração à legislação laboral. E tem havido bom senso por parte dos grupos parlamentares de, quando são propostas de lei ou projetos de lei dos grupos parlamentares sobre um determinado assunto da legislação laboral, cingirmos àquilo que é a matéria em discussão. Porque, precisamente, há essa lógica da discussão pública, da audição dos parceiros sociais, etc, etc, etc. Bom, foi quebrado o precedente. Era isso, apenas isso que eu queria aqui registar.
Muito bem, fica registado. Passamos a votar a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. A doutora Susana chama a atenção que o artigo não tem epígrafe e, portanto, se calhar conviria ter. É isso que me está a querer dizer, não é? Portanto, alguém depois terá que batizar o artigo. Ou epigrafar. Pergunta ao Sr. Tajas Machado se é produção de efeitos.
Não.
O artigo décimo, não é?
Isso é o décimo.
Produção de efeitos.
Está bem. Mas o artigo tem que ter epígrafe. O artigo desta lei. Sim. Então, é alteração à lei. Pronto.
Muito bem. Está esclarecido. Vamos votar. Votos contra. PS e PCP. Abstenções não há. Votos a favor. PSD, CDS, PP. Está aprovado. Artigo 3º. Regime transitório em caso de cessação de contrato de trabalho. Temos propostas de aditamento de 4 subalíneas do mesmo teor, respectivamente, às alíneas C do número 1, B do número 2, C do número 3 e B do número 4, apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP. Se for possível fazer essa explicação, eu passo a palavra à deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, à semelhança daquilo que foi efetuado na anterior revisão ao Código de Trabalho, o objetivo destas alterações é fazer salvaguardar as expectativas dos trabalhadores através da criação de um regime transitório que vai ter formas diferentes na aplicação da compensação e do cálculo do valor da compensação consoante a data em que iniciou o contrato, ou seja, o contrato começou a produzir os seus efeitos. E agora foi proposta uma nova alteração a este artigo, no sentido de incluir uns novos itens, que é para clarificar uma possível dúvida que existia quanto ao que estava mencionado nas alíneas B, que dizia que o trabalhador, eu vou só tentar ler aqui o artigo para explicar melhor, que por exemplo no artigo 2, a linha B dizia e diz: a 18 dias de retribuição base e de eternidades por cada ano completo de antiguidade, no que respeita aos 3 primeiros anos de duração de contrato. O objetivo agora, ao introduzir este novo item, subalínea, é no sentido de clarificar como é que se contabilizam esses 3 anos. E julgo que...
Muito obrigado. Eu provavelmente deveria ter posto primeiro à votação a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Mas, enfim, isto não está a seguir uma fórmula muito canónica, portanto vamos manter fora dos cânones. Sr. Deputado João Machado, pretende intervir?
Se calhar podemos intervir sobre todas as alterações e depois votar, sim, primeiro a proposta de eliminação, porque o senhor abriu o regimento, a substituir. Sim, sim. Sim, Sr. Presidente, nós vamos votar a favor da proposta de eliminação do Bloco de Esquerda, mas chamamos a atenção à maioria PSD, CDS-PP para o tratado que aqui está escrito. Este artigo 3º tem praticamente 2 páginas, 8 alíneas, um conjunto muito vasto de alíneas e subalíneas. Aliás, tem 8 números, várias alíneas e vários subalíneas nos respectivas alíneas. E, portanto, Sr. Presidente, eu sou jurista de formação e mesmo eu, para perceber este artigo, tive que o ler, reler e ainda não percebi bem isto. Porque o que está aqui proposto, Sr. Presidente, é uma salgalhada do ponto de vista daquilo que é os montantes pagos a nível a título de indemnização, com um regime transitório que nós, naturalmente, é melhor do que não tê-lo, não é? Isso não temos qualquer tipo de dúvidas, isto é, aplicar-se, salvaguardar alguns direitos do que estão para trás é importante, mas o que aqui é proposto é, de tal maneira, uma redação e uma formulação com 3 períodos de tempo distintos, com os tipos de contratos distintos, com as formas de cálculo e os limites e os plafonamentos respectivos. Bom, isto está aqui uma manta de retalhos em que qualquer jurista, qualquer empresa terá muita dificuldade em fazer o cálculo das indemnizações que são devidas para os trabalhadores. E suscitam aqui várias dúvidas, mas nós não temos dúvidas em votar a favor, votar contra este artigo e, portanto, era esse o sentido da nossa intervenção para já.
Bem, vamos então votar a proposta de eliminação do artigo. Quer intervir?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que a respeito deste artigo, de facto, temos consciência que é um artigo um bocadinho complexo, dadas as alterações, dados os três momentos que estavam previstos já no memorando de entendimento para as alterações às compensações de trabalho. No entanto, e o objetivo do grupo de trabalho que foi criado para trabalhar estas duas iniciativas legislativas era precisamente encontrarmos consensos naquilo que tinha sido as propostas, uma vez que está aqui a ser levantada a questão da complexidade e já não propriamente do conteúdo, mas da complexidade da redação, a sugestão e o apelo que aqui deixava era no sentido de darmos continuidade aos trabalhos para podermos, dentro deste artigo, e porque ele tem uma função fundamental que é salvaguardar as expectativas dos trabalhadores, e portanto parece-nos também importante, encontrarmos aqui uma redação que possa ser, que todos concluam que seja mais clara. Portanto, deixava aqui...
Se bem entendo, a sugestão é não votarmos este artigo. É isso? Muito bem, mas não tem nada contra que continuemos no quarto, que continuemos por aí. Deixemos este em suspenso.
Se me permite.
Eu creio que o próprio S já foi clara a posição, portanto não vou perguntar, mas pergunto ao PCP.
Sr. Presidente, nós estamos no artigo 3º, o último artigo é o 6º, portanto interromper agora é só uma questão de 5, 10 minutos para depois retomarmos. Eu acho que, não sei se há condições políticas para isso, mas o que eu acho que deveria acontecer era, pura e simplesmente, do ponto de vista técnico, eliminar todos estes capítulos de períodos de tempo, não é? E encontrar uma formulação que permita dizer, discordando o PCP com a questão de fundo, que é a redução das indemnizações, mas não encontrar aqui na formulação disto tudo três momentos distintos de cálculo das indemnizações e cingir-nos a um, isto é, os trabalhadores com até à data X têm direito a esta compensação, a partir da data X, a partir da sua publicação terão outra, com as novas regras, e pormos termos aqui um bocado relativamente a esta confusão que aqui está instalada. Naturalmente que isto seria o mais simples do ponto de vista de redação, não sei se há condições políticas, e naturalmente que teria que haver acordo relativamente a qual o critério, e o critério teria que ser necessariamente o mais favorável.
Muito bem.
Eu queria só salientar dois aspectos finais, muito rapidamente. O primeiro aspecto é a nossa discordância relativamente à matéria de fundo, essa é clara das intervenções que já fizemos. A constatação agora é relativamente à impossibilidade técnica de ler-se este artigo.
Muito bem, Sr. Deputado Jorge Machado, agradeço a intervenção. Não sei se os grupos parlamentares da maioria pretendem tornar efetiva a proposta e, portanto, suspendermos a votação deste artigo, suspendermos tudo ou continuarmos e, portanto, ouço fazer esse respeito.
Sr. Presidente, a nossa proposta é no sentido de suspender este artigo, por duas razões. Apresenta particular complexidade e tem uma redação que pode ser ou pode-se tentar clarificar ou aclarar. Os artigos 4º, 5º e 6º são artigos que podem e devem ser votados agora, não apresentam complexidade nenhuma, são lineares, são artigos de sim ou não.
Então é para quando? Para quando é que pretenderiam? Quando é que acham que estão em condições de se poder fazer a votação? No fim do plenário. O PS está numa posição de grande compreensão, ainda que negativa, mas a compreensão também pode ser negativa. Pela negativa? Não, sim, mas o espírito é positivo. Muito bem, Sr. Deputado Jorge Machado, parece-lhe bem? Então, suspendemos a votação deste, passamos ao 4º, relação entre as fontes de regulação. Há duas propostas de eliminação, uma do Bloco, outra do PCP, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Este é mais uma vez um artigo em que a maioria volta a insistir numa inconstitucionalidade que já vem de anteriores governos, em que por lei se determina a nulidade das disposições previstas na contratação coletiva de trabalho. E aqui já fizemos várias vezes essa discussão. A contratação coletiva de trabalho é um direito das partes, dos trabalhadores e da entidade patronal. Os deputados e a Assembleia da República, na nossa opinião, não têm que se meter neste processo, é um processo livre em que as partes assinaram os acordos que entenderam e estabeleceram as condições que entenderam. Bom, aqui o que o Parlamento vem dizer é que tudo o que foi acordado é nulo, porque nós queremos que assim seja. E isto, na nossa opinião, viola aquilo que é a liberdade contratual e viola a própria contratação coletiva, porque, no fundo, está aqui o Parlamento, o Governo, a substituir-se àquilo que é a contratação coletiva, que é um direito legítimo de apenas duas partes, as entidades patronais e as entidades representativas dos trabalhadores. Só esses é que podem assinar acordos de contratação coletiva, só eles é que os podem revogar, só eles é que os podem alterar. Bom, mais uma vez está aqui o Parlamento a dizer que aquilo que as partes assinaram e que assinaram de livre vontade, ninguém encostou uma arma à cabeça de ninguém, aquilo que as partes assinaram, patrões e trabalhadores, não vale nada, porque nós vamos aqui impor condições piores. E isso é, na nossa opinião, inconstitucional e inaceitável, e é por isso que propomos aqui a eliminação do artigo 4º.
Bem, não sei se há intervenções sobre este ponto. Não havendo, vamos votar a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo parlamentar do PCP. Votos contra a eliminação do artigo, PS, PSD e CDS. Votos a favor do PCP. Fazemos o mesmo para o Bloco de Esquerda. Proposta de eliminação do artigo apresentada pelo parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos contra? São os mesmos, PS, PSD e CDS. E abstenções? Votos a favor, PCP. Falta-nos artigo 5º e 6º. Artigo 5º, norma revogatória. Há uma proposta de eliminação do grupo parlamentar do PCP. Não sei se pretende intervir sobre este ponto. É,
Sr. Presidente, é muito simples.
É corolário, não é?
É claro, porque naturalmente, como fizemos propostas no que diz respeito à alteração substancial, teríamos que alterar esta norma e propor a sua eliminação, porque no fundo queremos a reposição daquilo que estava. Portanto, a norma é meramente adequar aquilo que são as nossas propostas anteriores.
Muito obrigado. Como isto realmente não está a decorrer de forma muito canónica, eu não pus à votação o artigo 4º que coloco agora. A votação do artigo 4º. Votos contra? Felizmente há almas que nos vão... Almas não, pessoas que nos vão lembrando. Isto, almas, já estaríamos num cenário... Bem, também tem alma, portanto, votos contra PCP e PS, abstenções não registamos, votos a favor PS e CDS. Portanto, o artigo 4º está aprovado. Artigo 5º, o Sr. Deputado Jorge Machado já fez a intervenção, vamos votar a proposta de eliminação do artigo 5º. Votos contra? PS, PSD e CDS, votos a favor do PCP. Agora votamos o artigo 5º, votos contra? PS e PCP, abstenções não há, votos a favor, PSD e CDS. Falta-nos para já o artigo 6º, entrada em vigor. Votos contra? PS e PCP, não há abstenções, votos a favor. Portanto, ficamos com o artigo 3º suspenso e depois o 1º e o 2º, que são os finais. Mas já poderíamos, entretanto, votar, tal como há pouco o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, creio eu, mantendo as votações que foram feitas no grupo de trabalho, artigo a artigo, votando agora na globalidade o texto que nos foi remetido relativamente à proposta de lei 147.
Podemos votar o texto, porque o texto tem votações diferentes. Podemos fazer uma, se quiser, uma votação, confirmação das votações.
Sim, isso mesmo.
E não do texto, porque o texto teve votações muito distintas e há de ser votado de forma...
Então, vamos votar a confirmação daquilo que foi a votação no grupo de trabalho relativamente à proposta de lei número 147.
Disse bem? Nós votamos a retificação da votação indiciária feita no grupo de trabalho.
Então, votamos a retificação...
Da votação indiciária
do grupo de trabalho. Então, é isso que está em votação. Correto? Está claro para todos? Muito bem. Votos contra? Então agora falhou. Abstenções? Votos a favor? Está, enfim, pois, como é natural. Muito bem. Então encontramos-nos a seguir a plenário para eventuais alterações que clarifiquem o artigo 3º e para finalizarmos os trabalhos deste texto de substituição. Muito obrigado a todos. Só uma nota para a semana, se houver necessidade de reunião de comissão, será entre segunda e terça, seguramente, não sei se haverá ou não. Haverá aqui um problema que já estará provavelmente na mente de todos, é que vai haver fixação de redação final destas iniciativas e isso provavelmente será em agosto. Muito bem. Então encontramos a seguir a plenário. Obrigado a todos.
Não percebi como é que ficou a questão dos fundos. Houve uma votação final em comissão?
Nos fundos, a senhora Susana Fazenda pode esclarecer. O grupo de trabalho discutiu essa proposta de lei, houve votações no grupo de trabalho relativamente a cada um dos artigos e foram confirmadas as votações indiciárias do grupo de trabalho.
Mas ainda não foi feita a votação final.
Não necessita.
Será esta hoje ao final do dia?
Não.
Não. Só será feito. Não necessita.
Então está aprovado.
na especialidade de diploma
está.
De fundo.
Está.
Está. Na maioria, não é? Então, como é que eu posso dizer que tenha sido a votação final desse diploma?
Não há votação. É que em comissão não há votação final.
Mas há um do diploma, não há?
Não.
Não, o que não aconteceu aqui, o que não aconteceu aqui foi não presenciou a votação artigo a artigo. Essa foi feita no grupo de trabalho. E nós aqui só retificámos.
Aqui foram assumidas as
nós aqui só retificámos e assumimos essas votações. Foi aprovado.
A especialidade foi aprovada, não é?
Com agora.
Sim, a maioria, todos a favor, naturalmente.
Sim, 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 sim. E praticamente o Partido Socialista.
O Partido Socialista também praticamente votou a favor de tudo.
Quase todos os artigos e propostas, claro. Sim, sim, sim.
Então, nada, nada. Encontramos-nos. Pois, é lá pelas 8 horas, não deve ser antes. Bem, conseguimos.
O projeto de texto final. Vai agora o texto final para a comissão, para o plenário.
Não tem problema, para não. Olá.
Então, e agora, como é? Agora ainda estamos cá para.
Agora, se Deus quiser, depois.
Certo.
Certo.
Muito bem.